Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Casos Clínicos em Medicina Interna, de Eugene Sitoy e John T. Patlan Jr. É uma obra didática de clínica médica organizada em torno de 60 situações clínicas. A edição brasileira, identificada pelo ISBN 85805-2788, corresponde à quarta edição, conta com revisão de Alessandro Finkelstein. Em vez de apresentar medicina interna, apenas como um conjunto de capítulos enciclopédicos sobre doenças. O livro usa casos para conduzir o leitor da apresentação de um problema até sua interpretação clínica. A proposta combina discussões dos temas, definição de termos-chave, dicas clínicas, destaque de pontos relevantes e questões de compreensão. Seu objetivo central é exercitar a solução sistemática de problemas, relacionando sintomas, dados do exame, hipóteses diagnósticas e condutas de forma estruturada. Destina-se especialmente a estudantes de medicina e residentes, mas também pode ser útil a profissionais que desejem revisar fundamentos da área por meio de cenários aplicados. Trata-se, portanto, de um complemento orientado ao raciocínio para textos mais extensos de clínica médica, e não de um tratado destinado a cobrir exaustivamente todas as especialidades. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, 60 casos como estrutura para transformar conteúdo em problema clínico. A característica mais verificável de casos clínicos em medicina interna é sua organização em 60 casos voltados a conceitos fundamentais da área. Essa escolha editorial altera a unidade de estudo, em lugar de começar por uma doença isolada. O leitor parte de uma situação que exige interpretação. Em medicina interna, esse deslocamento é relevante porque os pacientes não chegam com diagnósticos prontos. Apresentam queixas, achados e informações com diferentes graus de utilidade clínica. O formato de caso obriga a selecionar o que importa, reconhecer padrões e justificar hipóteses diante de dados incompletos. Assim, o livro não deve ser lido como simples coletânea de respostas, mas como material de treino para vincular conhecimento declarativo a decisões clínicas. A discussão que acompanha cada tema fornece o suporte conceitual necessário para que o caso não se reduza a um enigma. Ao mesmo tempo, o número limitado de casos indica uma proposta de recorte cobrir fundamentos representativos e não substituir uma referência enciclopédica de clínica médica. Para estudantes, isso favorece revisões orientadas por problemas. Para residentes, cria oportunidades de checar se uma hipótese inicial resiste à análise organizada dos dados. O principal valor do desenho é tornar visível a sequência de raciocínio que frequentemente permanece implícita na leitura de manuais tradicionais. Em segundo lugar, abordagem sistemática à solução de problemas clínicos. A presença de um capítulo sobre abordagem à solução do problema clínico sinaliza que o livro atribui importância não apenas ao conteúdo das doenças, mas ao método usado para enfrentá-las. Uma abordagem sistemática começa por definir com precisão o problema apresentado e organizar as informações disponíveis antes de buscar uma conclusão. Na prática, isso envolve distinguir dados centrais de detalhes acessórios, formular hipóteses coerentes e confrontá-las com a história, o exame físico e os exames complementares. O benefício pedagógico dessa sequência é reduzir dois erros frequentes no aprendizado à memorização desconectada de sinais e à busca precoce por uma resposta única. O caso clínico favorece uma postura em que o diagnóstico diferencial é construído e refinado, em vez de apenas recordado ao fim do capítulo. Também torna mais clara a relação entre probabilidade, gravidade e necessidade de investigação, ainda que a obra não deva ser tomada como protocolo universal de conduta. O leitor aprende a perguntar quais dados modificam uma hipótese e quais exames realmente podem esclarecer uma dúvida clínica. Essa disciplina é transferível entre problemas de diferentes sistemas, razão pela qual é especialmente útil na medicina interna. O texto funciona melhor quando o leitor interrompe a leitura para explicitar seu próprio raciocínio e só então compara sua linha de pensamento com a discussão apresentada. Em terceiro lugar, discussões, termos-chave e dicas clínicas como camadas de aprendizagem. A estrutura descrita para a obra combina a discussão completa dos temas, definições de termos-chave, dicas clínicas e ênfase em tópicos relevantes. Esses recursos cumprem funções distintas e, quando usados em conjunto, evitam que o caso seja uma narrativa sem generalização. As definições ajudam a estabelecer linguagem clínica precisa, essencial para comunicar achados e interpretar questões diagnósticas. As discussões conectam o problema particular a princípios mais amplos da medicina interna, permitindo que a aprendizagem ultrapasse a resposta daquele cenário. Já as dicas clínicas atuam como pontos de atenção, não substituem a avaliação cuidadosa, mas podem destacar associações. Armadilhas ou elementos cuja relevância prática merece ser lembrada. A ênfase em tópicos relevantes também é uma escolha de priorização. Em um campo muito amplo, ensinar tudo com igual peso dificulta a identificação do que muda a avaliação inicial de um paciente. O leitor, portanto, recebe uma arquitetura para revisar conceito, aplicação no caso e ponto de retenção. Há, contudo, uma limitação inerente a qualquer ferramenta de síntese. Dicas e termos-chave podem favorecer reconhecimento rápido, mas não dispensam atualização por diretrizes, literatura recente e supervisão clínica. O valor do livro está em organizar a base e estimular a interpretação. Decisões reais exigem ainda contextualização, avaliação individual e atenção à evolução das evidências. Em quarto lugar, questões de compreensão e recuperação ativa do raciocínio. As questões de compreensão incluídas na obra ampliam seu papel de texto de consulta e o aproximam de um instrumento de autoavaliação. Em educação médica, reler uma explicação pode criar familiaridade sem demonstrar se o estudante é capaz de recuperar o conhecimento diante de um problema. Perguntas ao final ou durante o estudo exigem justamente essa recuperação, identificar a ideia decisiva, escolher entre possibilidades e articular a justificativa da resposta. No contexto dos casos, a utilidade não é apenas verificar a memorização de uma doença, mas testar a coerência entre dados clínicos, hipótese e conduta discutida. Esse mecanismo é particularmente adequado para estudantes que se preparam para atividades práticas, provas e discussões de enfermaria, pois revela lacunas de raciocínio que uma leitura passiva pode ocultar. A melhor utilização envolve responder sem consultar a explicação, registrar a dúvida e retornar ao texto para localizar a premissa que faltou, quando há erro. Foco produtivo não é somente decorar a alternativa correta, mas examinar por que uma hipótese pareceu plausível e qual informação deveria ter mudado sua prioridade. A obra oferece uma estrutura para esse ciclo de tentativa, correção e consolidação. Ela não substitui o treino com pacientes, mas contribui para que a exposição prática seja acompanhada de reflexão mais ordenada e vocabulário clínico mais consistente. Por último, posicionamento como complemento aplicado aos tratados de clínica médica. O livro se posiciona de modo mais útil como complemento aplicado do que como fonte única para a formação em medicina interna. Tratados extensos costumam oferecer cobertura ampla de fisiopatologia, diagnóstico e tratamento, mas podem dificultar ao iniciante a passagem entre capítulos separados e o encontro clínico concreto. Casos clínicos em medicina interna reduz essa distância ao reunir conceitos fundamentais em situações estruturadas, com foco explícito na resolução de problemas. Sua quarta edição brasileira, revisada por Alessandro Finkelstein-Jane, também o insere em um contexto de estudo em português para alunos e profissionais locais. Isso não significa que cada caso represente toda a diversidade epidemiológica, terapêutica ou organizacional da prática contemporânea. A abrangência de 60 casos, por definição, demanda seleção e torna necessária a consulta a fontes atualizadas para decisões assistenciais específicas. A distinção é importante, o livro favorece o desenvolvimento de uma moldura mental clínica. Diretrizes e referências especializadas fornecem atualização, recomendações graduadas e detalhes de manejo. Para grupos de estudo, sua organização permite discutir o mesmo problema antes da leitura da resolução, comparar justificativas e identificar quais dados foram subestimados. Para estudo individual, permite alternar revisão temática e teste de raciocínio. Esse equilíbrio entre concisão, aplicação e discussão é o que explica sua adequação especialmente a fases de consolidação da clínica médica. Em conclusão, casos clínicos em medicina interna, é indicado principalmente a estudantes de medicina que já iniciaram ou estão prestes a iniciar o contato mais sistemático com a clínica médica, a residentes que desejem revisar fundamentos por problemas e a profissionais que procurem uma recapitulação estruturada de conceitos essenciais. Seu benefício prático está em treinar uma rotina intelectual útil diante de apresentações clínicas, delimitar o problema, selecionar dados relevantes, construir hipóteses, confrontá-las com evidências e compreender a justificativa de uma decisão. As definições, dicas e questões de compreensão reforçam esse processo ao transformar cada caso em oportunidade de estudo ativo, e não apenas em leitura informativa. Em comparação com tratados tradicionais de medicina interna, seu diferencial não é a promessa de cobertura exaustiva, mas a integração entre conteúdo e raciocínio aplicado. Textos de referência extensos são indispensáveis para aprofundar fisiopatologia, condutas, doses, contraindicações e atualizações. Este livro oferece um caminho mais concentrado para praticar como esses conhecimentos se articulam em uma situação clínica. Também se diferencia de bancos de questões puramente avaliativos porque acrescenta discussão temática e termo-chave, reduzindo a distância entre acertar uma resposta e entender seu fundamento. A seleção de 60 casos impõe limites de abrangência, portanto a obra deve ser usada junto a diretrizes e outras fontes atualizadas. Ainda assim, para quem precisa converter estudo fragmentado em uma abordagem mais organizada do paciente, sua estrutura de casos, explicações e autoavaliação constitui uma ferramenta didática particularmente consistente dentro da literatura de clínica médica. Se você quiser apoiar Eugenics Toy, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!